Oi, gente, vejam só, eu vindo antes do programa começar. Vocês já sabem, né? Se eu tô vindo antes é porque aconteceu alguma coisa. Bom, hoje é sexta-feira, é o dia que o programa vai ao ar, mas eu tô gravando na terça-feira. E no momento que eu terminei a gravação, eu fiquei sabendo de uma notícia muito triste e eu não podia deixar de não comentar sobre ela. Por quê? Queria prestar uma certa homenagem, porque aos 75 anos morre a cantora Rita Lee, uma das maiores vozes desse Brasil, uma das pessoas com mais coragem de serem únicas, uma mulher que viveu o rock and roll, né, que mostrou para o Brasil uma forma de ser ela mesma, de ser mulher e lutar pelo que ela sempre acreditou. De uma forma sempre muito debochada, escrachada, sem meias palavras, sempre muito direta, uma mulher que viveu a vida e sempre mostrou quem ela era, né? E que trouxe tantas canções incríveis, tantas músicas extraordinárias, a sua visão de mundo, a sua expressão artística. Então, cara, não tinha como não prestar uma homenagem à Rita Lee de alguma forma no podcast. E aí a forma que eu tenho de fazer é vir aqui antes do programa começar e falar um pouquinho sobre ela. Entre muitas das reportagens que estão se falando hoje sobre a Rita Lee e tudo, tem uma passagem muito específica da biografia dela, que eu acho sensacional, que é ela falando sobre a sua própria morte. E eu acho que nada diz mais sobre a própria Rita Lee do que essa passagem tão sarcástica e interessante. Então vamos lá, abre aspas. Quando morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Fãs, esses sinceros, empunharão meus discos e entonarão Ovelha Negra. As TVs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória. Nas redes virtuais, alguns dirão: Ué, pensei que a véia já tivesse morrido. KKKKKK. Fecha aspas. Fica aqui a nossa homenagem à Rita Lee. Bom episódio para vocês.
Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Itamar e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada a gente está falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse é o nosso episódio de número 112, comentando o capítulo de número 13, A Detenção com Dolores. Eu normalmente não faço esse programa sozinho. O Paulo, meu amigo, ele está sempre aqui comigo, mas hoje não. O Paulo teve uns compromissos aí de trabalho. Ele está em uma viagem importante, entre vários congressos e blá, 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 coisa de gente muito nerd e trabalhadora. E ele não pôde estar aqui com a gente hoje, tá certo? Então vocês vão ter que me aguentar aí sozinhos. E seja o que Deus segure na minha mão. Já adianto que estou estressado, pois eu já adiei a gravação de hoje várias vezes, porque o corno do meu vizinho, esse infeliz, não sei se ele tá de folga, não sei se ele tá desempregado, eu não sei que diacho que é. Ele está em casa, em plena terça-feira. Sim, senhores, eu estou gravando numa terça-feira. E eu não tenho outra data para gravar, então a gravação precisa ser feita hoje. E eu já adiei várias vezes, na esperança que o desgramado parasse de ouvir música, porque ele está ouvindo música, assim, no último volume, desde a hora que ele acordou. Isso era o quê? 8 horas da manhã. Então, vocês podem imaginar o quão irritado e estressado estou. Tentarei não levar isto para o programa, mas acho muito pouco provável. Eu até coloquei o fone de ouvido na esperança de eu não escutar o som, mas preocupadíssimo que o som do vizinho saia na gravação. Então, depois desse pequeno desabafo, acho que a gente pode começar o programa, né? E assim, eu queria começar falando sobre umas aleatoriedades, porque sim, porque eu estou com vontade também, tá? Eu vi aqui no Twitter hoje cedo o Bicharts postou que Dog Days Are Over, da Florence The Machine, debutou no Spotify Global na posição de 183, com 1,1 milhão de streams. A faixa ganhou essa notoriedade depois de ser incluída na trilha sonora de Guardiões da Galáxia, volume 3. E achei isso maravilhoso. Primeiro que é o efeito Stranger Things, né? E efeito próprio Guardiões mesmo, né? A trilha sonora do Guardiões, Stranger Things, sempre acaba bombando muito. Eu amo Florence The Machine. Eu amo essa música. É tão anos 2000 voltando, sabe, cara? E eu achei muito legal o retorno. Eu amo, estou ouvindo enlouquecidamente. Porém, eu assisti Guardiões da Galáxia, volume 3. E não vou falar nada sobre isso, mas saibam que eu tenho opiniões. Eu tenho opiniões fortíssimas sobre esse filme, entendeu? E é isso, não vou me estender muito não, mas saibam que eu tenho opiniões, tá? Mas falando sobre Harry Potter, que é o nosso foco aqui, né? Tem uma notícia que saiu já tem algumas semanas que eu achei bem interessante e é do Legião de Heróis, né? Que é sobre o Tamagotchi de Harry Potter, entendeu? Não sei se vocês viram. A Bandai lançou um par de Harry Potter Tamagotchi Nano que dará aos fãs uma experiência de tentar criar 25 criaturas mágicas diferentes. E, claro, como é um padrão de joguinho, você vai precisar alimentar, né? Se você não sabe o que é um Tamagotchi, é um bichinho virtual, tá bom? Se você é jovem demais para saber o que é isso. É um bichinho virtual. Há uns anos atrás, viralizou muito para celular, que era aquele... Como é que era o nome? Ele era tipo um triângulo marrom. Ah, eu esqueci o nome daquilo. Mas é nesse estilo, tá, jovem? É um bichinho que você tem que cuidar, você tem que alimentar, você tem que fazer carinho, você tem que dar atenção. É basicamente isso. E, do nada, a Bandai resolveu lançar esse troço. E tá disponível já nos Estados Unidos. Os fãs podem encomendar através da Amazon. E ele custa por cerca de 19 dólares, o que numa conversão para o Brasil custa muitos reais. É tudo que a gente precisa saber. Eu achei interessante porque o dispositivo ele tem dois estilos, que um é vermelho e o outro é azul. É bonito, ele não é feio, tá? O jogo, você tem dois modos, que é o modo Harry Potter, que você passa ao todo 3 horas do jogo dentro do castelo de Hogwarts. E o outro modo é o modo Animais Fantásticos, que você passa 3 horas em uma mala mágica, a mala do Newt. E você vai criar entre 25 criaturas mágicas aí que você pode escolher para você criá-las, né? Ou seja, você tem desde hipogrifo, coruja, Ai, gente, esqueci o nome do que pega ouro. Meu Deus, eu sou péssimo fã de Harry Potter mesmo. Ai, gente, como é que é o nome? Vocês tudo gritando aí em casa e eu aqui. Meu Deus! Esqueci, gente. Mas vocês entendem. Enfim, e aí você pode escolher. Eu achei de uma audácia a Bandai criar isso, entendeu? Eu achei de uma coragem. Assim, porque, gente, estamos em 2023, quem é que precisa de um Tamagotchi? Quem é que precisa de um bichinho virtual, entende? Certo? Eu não sei se é eu que tô, sabe, irritado demais com a vida ultimamente e tô vendo coisa onde não tem, mas é óbvio que isso vai vender, né? Isso é óbvio. E eles são bonitinhos. E vou ser honesto, eu tive Tamagotchi. Eu fui uma criança que teve um bichinho virtual. Não aquele caríssimo, original e tal. Aquele que você comprou, que obviamente vinha da China, que a gente comprava na feira. Assim. E era maravilhoso. Quando eu era criança, era uma febre, todo mundo tinha aquilo, a gente colocava uma cordinha no pescoço, saía pra cima e pra baixo com aquilo, sabe, se divertindo. E, ai, será que o meu vai virar um dinossauro? Será que não vai? Aí os bichinhos morriam no meio do caminho. Você chegava na escola, a professora mandava voltar para trás porque não podia entrar naquilo com a sala, entendeu? Você deixava em casa com a mãe para a mãe cuidar, e óbvio que a mãe não cuidava. Você chegava, o bichinho já estava morto. Ou você escondia no bolso e ia no banheiro para cuidar do seu bichinho. Eu fazia isso. Eu levava o meu para a escola na mochila. E aí, durante o intervalo, eu cuidava dele. E se eu sentisse que já estava mais ou menos na hora que precisava fazer alguma coisa, eu pedia para ir no banheiro. E como eu sempre fui um aluno exemplar, eu sempre tinha permissão para ir ao banheiro. Aí eu ia e tratava do bichinho virtual. Ah, e é coisas da vida. Mas sabe por que que eu me irritei um pouco? Como é que eu me irritei? Faz sentido, né? É um produto, é licenciamento e tal. Mas tem uma outra coisa que rolou também, que foi aquela edição de comemoração de um celular. Sabe? Com a temática de Harry Potter, que saiu. Que é um modelo de comemoração da Xiaomi. Pro modelo Redmi Note 12. Gente, vocês acham legal esse tipo? Eu não consigo. Gente, eu sou fã também. Mas eu acho isso tão cafona. Tão cafona. Então, por que ter uma edição de colecionador de um celular? Sabe? Quer fazer alguma coisa diferente? Compra uma capinha. Mas uma edição? Você vai gastar um dinheirão. Só porque ele tem um sabe, ele vem ali um desenho de Harry Potter na traseira, que nem tá tão bonito, nem tá bem posicionado, nem tá bem diagramado. Os designers vão entender, né? Eu não sou designer, mas quem é designer sabe do que eu tô falando, sabe? Você olha e você fala assim, nossa, e sabe, se fosse uma coisa ainda diferencial, sabe, moderna e inovadora, mas não, gente, é só um troço feio e cafona. Ai. Bom, é a energia que vocês vão ter de mim hoje, entendeu? Eu espero que vocês entendam. Uma coisa muito importante, antes da gente. Acho que a gente já pode passar para o próximo bloco e começar a falar realmente do que é importante, né? Que é falar sobre o capítulo. Queria lembrar vocês sobre o Padrim. Padrim é uma plataforma de financiamento coletivo que você pode ajudar criadores com seus projetos. Através do padrim.com.br/mundopotter, você pode fazer doações. Lá tem tudo bonitinho mostrando como você pode fazer isso, valores a partir de R$ 5. Isso ajuda demais a gente manter o nosso projeto vivo e que a gente consiga permanecer aí semanalmente em todas as plataformas. Outra forma que você também pode ajudar a gente é através do Pix, com o e-mail do Mundo Potter, que é mundopottercast@gmail.com. Queria agradecer a Marcianita por fazer a sua doação esse mês e pela Tatiana Padilha, que está apadrinhando o podcast através do Padrim. Então, eu queria agradecer muito as meninas pelo apoio e pedir para aqueles que puderem fazer o mesmo. E se por acaso você não pode, divulgue a gente nas redes sociais. Isso é muito importante para a gente, para que a gente tenha mais ouvintes e que mais pessoas que gostam de Harry Potter cheguem até a gente. Tá certo? Uma parte importante também deste podcast são as corujas, que é onde os ouvintes encaminham as suas mensagens com dúvidas, reclamações, com sugestões, com opiniões, que mais? Ou só. Sei lá, só dar um biscoito pra gente, ou participar um pouco do programa, que é muito importante. Hoje a gente não tem corujas, mas fica aqui o lembrete caso você queira mandar uma mensagem pra gente. Você pode fazer isso através do e-mail, como eu falei, ou pelas DMs do Instagram. Tanto a minha DM pessoal quanto a DM do podcast, né? O @mundopotter, @mundopottercast em todas as plataformas, tanto TikTok quanto Instagram. Você pode fazer isso. E a gente vai ler a sua mensagem aqui no podcast, tá certo? Antes da gente começar a falar do capítulo dessa semana, eu acho que a gente precisa falar um pouco do capítulo da semana anterior, porque faltou um detalhe que eu queria muito comentar com vocês, e eu acho que ele pode servir de complemento pro episódio de hoje. No final do, no, nas últimas páginas do capítulo anterior, a gente tem a aula de defesa contra artes das trevas da Dolores Umbridge. E tem uma passagem ali bem interessante que eu queria comentar com vocês. É uma partezinha que ela diz o seguinte, abre aspas: Os senhores foram apresentados a feitiços muito complexos, impróprios para sua faixa etária e potencialmente letais, fecha aspas. Por que eu quero falar sobre esse ponto muito específico? Nesse capítulo, nessa parte, a Dolores fala muitas coisas importantes, né, sobre como ela vai conduzir a aula de defesa contra a arte das trevas e o como o ministério enxerga os alunos e a forma como o ministério está tentando controlar a situação. No futuro a gente pode conversar um pouco melhor, que talvez o Fudge veja os alunos como um potencial perigoso, como se Dumbledore pudesse usá-los contra ele, mas a gente vai conversar disso no futuro. Aqui tem vários trechos interessantes, mas eu queria separar. Tem um momento em que a Dolores fala especificamente do Alastor Moody, quando ela fala sobre as maldições imperdoáveis. Mas esse trecho em específico, ela está falando sobre o Lupin. E a gente sabe sobre isso por conta dessa frase, que aí eu já vou explicar aonde eu quero chegar, mas porque antes disso ela fala sobre um professor mestiço e a gente tem um dos alunos virando e falando assim, ah, não fale mal do professor Lupin, que foi o melhor professor que nós tivemos. Mas por que eu tenho uma questão com essa frase? Porque quando ela diz assim, os senhores foram apresentados a feitiços muito complexos e impróprios para sua faixa etária, a Dolores está falando especificamente do Harry e do feitiço do patrono. Ela está falando de toda aquela situação com o ministério. A Dolores está frustrada porque o Harry sabia um feitiço muito avançado. E potencialmente, no futuro, a gente vai poder discutir melhor sobre o fato de ter sido a própria Dolores quem enviou os dementadores para atacar o Harry. Então, a Dolores está irritada e muito frustrada com isso também. E a gente percebe neste momento, entendeu? Que há uma necessidade, tanto dela, assim, de uma vingança pessoal da própria Dolores, porque o Harry venceu ela duas vezes. Uma vez é durante a audiência e a segunda vez é durante o ataque dos dementadores, porque Dolores queria que Harry fosse morto. Ela não enviaria dois dementadores para atacar o Harry para assustá-lo. Ela queria, de fato, matá-lo. Então, eu acho que é bem importante a gente frisar isso. E é uma coisa que eu queria ter falado no episódio passado, mas com tantas coisas eu acabei deixando passar batido. Mas agora a gente pode começar, sim, a falar do capítulo dessa semana. Bom, a segunda-feira continua e não está sendo nada fácil para o Harry. E durante o jantar, o que corre pelos corredores, né? Na verdade, o que corre ali pelo salão ali do jantar é a grande discussão que o Harry teve com a professora Dolores. Então, está todo mundo falando sobre isso e ninguém está fazendo questão de disfarçar para que o Harry não escute. Muito pelo contrário. A intenção é meio que o Harry escute e que ele volte a falar sobre o assunto. Já que o Harry falou na discussão com a Dolores sobre dois pontos importantes, né? Sobre Cedrico Diggory e falou sobre Voldemort. E esse assunto fomenta as pessoas. Só que isso não é muito positivo para o Harry, porque as pessoas não acreditam nele. E isso deixa ele muito irritado, muito frustrado. E muito indignado também, sabe? Porque as pessoas estão falando que ele tá mentindo, né? Como assim que ele sobreviveu novamente ao encontro com o Lorde das Trevas, que é um grande absurdo? Mal sabe todo mundo, sei lá, que essa é o quê? A milésima vez que o Harry tá encontrando Voldemort e conseguindo sair com vida desse encontro. Mas os nossos heróis ficam fartos, assim, tanto o Harry quanto o Ron, quanto a Hermione, ficam fartos desse falatório e eles decidem ir direto pro salão comunal fazer os deveres de casa. O Harry, ele tá um pouco indignado por um outro ponto, assim, pelo fato de que, para ele, há dois meses atrás, tinha ficado claro que todo mundo acreditava, né, no que tinha acontecido no labirinto, porque Dumbledore contou para todos, e todos deram a entender de que concordavam, que acreditavam, que aquela era a verdade. Porém, a Hermione discorda e ela traz uns pontos importantes para o Harry, né? E um reforço para a gente que é leitor. A Hermione diz que não tem tanta certeza se as pessoas acreditaram no que o Dumbledore falou. O que ela sabe é o seguinte, essas pessoas estavam ali durante o torneio Tribruxo, viram Harry e o Cedrico entrar no labirinto e viram os dois saindo de lá de dentro, mas o Harry vivo e o Cedrico morto. Ninguém assistiu o que aconteceu. Ninguém viu o Voldemort. Todo mundo só viu o Harry e o Cedrico já morto. E depois disso, eles tiveram o discurso de Dumbledore e as explicações. Mas isso tudo aconteceu num curto período de tempo. Não teve tantas explicações assim. Depois, essas pessoas foram de volta para suas casas e lá elas passaram 2 meses ouvindo, né, lendo o que o profeta diário tinha a dizer sobre o caso. Que não era nada, né, não trazer nenhuma explicação e, muito pelo contrário, tentando desqualificar tanto o Dumbledore quanto o Harry, né, no seu discurso, ou seja, pintando o Harry como um garoto que só quer chamar atenção e o Dumbledore um velho biruta. Então, ela reforça esse ponto, né, que não é tão estranho assim o que está acontecendo. A Hermione, então, lembra o Harry de que ela e o Ron acreditam nele. E ela pede para que ele não brigue com eles toda vez que essas situações acontecem. Eu acho isso uma ideia muito genial da autora, de já que o Harry vai ficar explodindo com ele, com eles, né? Que então eles sinalizem para o Harry que, olha, a gente está do seu lado, cara. Não é para você ficar brigando com a gente. Porém, a Hermione traz uma coisa bem interessante. Ela também está revoltada, mas ela está revoltada com Dumbledore, por ele permitir que a Dolores assumisse o cargo. Então, a Hermione está revoltada, porque se tem uma coisa que Dumbledore poderia ter feito, é barrado a Dolores, não permitir que o Ministério colocasse a Dolores dentro de Hogwarts. Pelo menos, com o pouco que a gente tem sobre o livro até o momento, era algo que Dumbledore poderia ter feito. Mas fica o Harry ali, a vontade e o desejo de passar o seu pano para o diretor, lembrando que existe uma certa dificuldade em preencher essa vaga, né? O Dumbledore sempre tem essa dificuldade, que tem esse estigma de o cargo ser azarado e um professor nunca passa mais do que um ano ali. E aí o Harry lembra, né, todos os professores que tivemos até agora. O Quirrell estava com o Voldemort ali agarrado na cabeça. Aí depois a gente teve o Lockhart, um grande charlatão. A gente teve o Lupin, que embora seja o melhor professor, ele era um lobisomem e não pôde ficar no cargo por conta disso. Aí a gente teve um comensal da morte lecionando para os alunos. E agora a gente tem a Dolores. Então realmente acho que não tem dúvidas de que o cargo está azarado, né? Tem algo ali muito além do que a gente pode imaginar, né? Muito além do que apenas coincidência, tem alguma coisa de errado. O Rony, por sua vez, diz que além de péssima a professora Umbridge, ela também reflete a forma como o Ministério está agindo, né? Está coagindo os alunos a serem dedo duro, porque a professora pediu para que seus alunos ouvissem outros alunos falando sobre aquele que não deve ser nomeado e acreditando na história do Harry, que deve ser relatado para ela, já dando aí um pequeno foreshadowing de como as coisas vão ser quando a Inquisidora aparecer, tá certo? O Ron já está pronto para copiar o dever ali da Hermione de poções, né? Lembrando que eles têm que fazer uma redação ali sobre Pedra da Lua, né? Sobre as suas propriedades para levar para a aula de poções. Só que a Hermione, ela não começa o trabalho dela, muito pelo contrário. Ela repara, ela fica muito interessada em Fred, George e Lino Jordan, que estão aprontando alguma coisa com os calouros. Quando ela se aproxima, ela entende que eles estão fazendo testes nos alunos com os seus produtos. Uma coisa chamada ali de fantasia debilitante. Os alunos desmaiam, colocam a língua para fora, uma coisa bem bizarra. A Hermione, ela chama o Ron para ir ajudar ela, né, a confrontar os gêmeos, mas o Ron não está muito afim não, e ele meio que se esconde ali no sofá e deixa a Hermione lidar com tudo sozinha. Ao confrontar de fato os gêmeos, né, sobre a situação com os calouros, os gêmeos riem, fazem chacota com ela, tipo, fazendo pouco caso dos poderes que a monitora tem, de colocar eles de castigo, ou fazer eles ficarem, né, escrevendo frases num pedaço de papel, das detenções. Só que a Hermione, já muito irritada, ela toma medidas um pouco mais drásticas. Os gêmeos tentam acalmar a situação, dizendo que eles testam esses produtos primeiro neles mesmos, antes de fazer teste com outras pessoas. Né? Até eles fazem uma brincadeira quando a Hermione fala sobre a situação dos alunos, e ele fala, ah, verdade, a gente tem que regular a dose do que está usando ali para fazer a galera desmaiar. E aí, como eu disse, a Hermione perdeu um pouco já a estribeira com os gêmeos, e ela fala com eles, olha, eu não posso impedir que vocês usem esse troço em vocês mesmos, mas nos alunos eu não vou permitir. Então, se vocês continuarem a fazer uso desses produtos nos calouros, mesmo que vocês estejam pagando para eles, eu vou mandar uma carta para a senhora Weasley avisando do que está acontecendo. E essa é uma das poucas pessoas em que os gêmeos realmente temem, né? A mãe deles. Eles entendem o grau de gravidade aí. Então, eles ficam indignados, param com o que está rolando e, obviamente, a gente conhece Fred e Jorge, a gente sabe que eles vão arrumar um jeito de continuar fazendo seus experimentos, mas, por hora, a Hermione venceu. De volta ali para junto dos meninos, a Hermione está irritada, ela diz que não vai fazer os deveres, que ela vai deixar para outro dia, porque ela já se irritou e já se cansou demais, que vai para o seu dormitório. Mas antes, ela começa a tirar uns objetos da mochila. É bom lembrar também que ela fica bem zangada com o Romney por não ter ido ajudar ela, tá? Isso acontece, dá uma alfinetada ali. Ela tira umas coisas tricotadas que ela chama de gorro, mas eles estão bem feios. Ela tricotou vários desses gorrinhos, ela pega um pouco de lixo, uns pedaços de papel, graveto, e o que ela faz? Ela começa a espalhar isso no salão comunal. O Romney fica muito revoltado e indignado, o que é interessante nesse momento, porque ele percebe o que a Hermione está fazendo. A Hermione está camuflando os gorros para que os elfos domésticos os encontrem por um acaso. E o Ron acha isso um absurdo. E ele vira e fala que a Hermione está tirando o direito dos elfos domésticos de se tornarem livres, por conta própria. A Hermione percebe que ela fez algo meio errado, então ela fica sem graça, porque não é do Romney, não é dela esperar uma atitude um pouco mais coerente, né? Ainda mais vinda do Romney. Mas ela se mantém fixa que ela vai fazer isso sim e que isso é o melhor para os elfos domésticos. Então a Hermione pede para que eles não mexam nos gorros disfarçados e vai embora. E é a primeira coisa que o Ron faz, porque ele acha que é um absurdo. Ele acha que pelo menos os elfos têm direito de saberem que aquilo são gorros antes de pegarem, né? Antes de se tornarem libertos por isso. Então, ele vai lá, tira o lixo e deixa os gorrinhos ali bonitinhos para os elfos poderem entender o que são. O Harry não dá muita atenção a todas essas coisas que estão acontecendo, né? Tanto Fred e Jorge e tudo. Ele vê o que está rolando, mas ele tem uma outra preocupação. As dores de cabeça do Harry vêm aumentando e aparecendo com mais frequência. Isso desde as férias. E o texto vai pontuando isso várias vezes até o final do capítulo. No dia seguinte, os nossos heróis têm aula de feitiços, transfigurações, trato com criaturas mágicas e herbologia. Todos os professores trazem um ponto muito importante antes do início da aula: os gnomos. Todos eles trazem a importância dessa prova e como isso é relevante dentro de cada uma das matérias. Então, o discurso inicial dos professores é sempre os mesmos, falando sobre essas provas, como é difícil, o que eles precisam aprender, o tanto que eles precisam se dedicar e tudo mais. O Flitwick foca em feitiços convocatórios e passa muitos deveres de casa e muitos pedidos para que eles pratiquem esses feitiços convocatórios. A professora Minerva, na aula de transfiguração, faz um discurso encorajador, dizendo que todos são capazes, até mesmo Neville, se eles se focarem nos estudos e se ficarem confiantes em relação a isso. A professora diz a importância da sua aula, como eu disse, né? É uma coisa que todos os professores estão fazendo. Cada um diz, a minha aula é mais importante. Porém, a professora destaca a necessidade de aprendizagem do feitiço de desaparição e o quão difícil ele é. E isso se prova verdade no momento em que os alunos começam, então, a praticar, né, não apenas ter a parte teórica desse feitiço, quando o resultado de uma classe inteira é apenas um único aluno que conseguiu executar o feitiço. E isso, no caso, a gente está falando da Hermione. De toda a sala, somente ela conseguiu executar o feitiço de transfiguração na sua terceira tentativa com êxito. E isso garantiu a Hermione 10 pontos para a Grifinória, sendo assim, como eu disse, a única a conseguir fazer isso na sala, e como recompensa, ela não teve tarefa extra. Ela simplesmente pode continuar praticando o feitiço sem precisar se preocupar com deveres de casa. Os demais, todos abarrotados. Seguimos então para a aula de trato com criaturas mágicas, ministrada pela Grumpy Plunk, já que o Hagrid continua ausente, e isso é algo que continua incomodando o Harry ao longo de todo esse capítulo, tá? Não muda, porque a gente não tem ainda o paradeiro do nosso meio gigante favorito. Essa é uma aula que o Harry sente muita dificuldade em admitir o quão bom ela se torna com outro professor que não é o Hagrid. Então ele até analisa sobre as coisas legais que o Hagrid já fez e as coisas legais que a Grumpy Plunk traz para a aula. Então o Harry fica triste de saber disso, ele não verbaliza, é uma coisa que a gente vê só na cabeça dele, né? Que ele sabe que é uma aula boa, mas isso deixa ele triste porque ele gostaria mesmo que o Hagrid estivesse ali. Essa é uma aula que é junta com os alunos da Sonserina, e o Draco e os seus capangas, né, como sempre, gostam de atormentar o Harry. Então o Draco fica fazendo várias provocações, principalmente mencionando o nome do Hagrid. E um desses momentos traz uma passagem interessante, porque no meio dessas provocações do Draco, ele chega ali perto do Harry e fala sobre o fato do Hagrid estar ausente, né? Mas lidando com coisas grandes demais para ele. O que deixa o Harry, tipo, muito encucado com o fato de que talvez o Draco saiba de algo que ele não sabe. E aí, trazendo um pequeno spoiler, o Hagrid tá em uma missão para o Dumbledore de uma conversa ali com os gigantes. E pela frase do Draco, isso também deixa a gente com a pulga atrás da orelha de talvez o Draco saiba dessa informação através do pai dele. Pode parecer um pouco estranho, mas na realidade não é tanto assim. No futuro eu acredito que a gente vai entender muito melhor, a gente vai poder se aprofundar, mas se a gente parar para pensar, o Hagrid está nessa missão de dialogar com os gigantes antes que Voldemort faça isso. Então, se o Hagrid foi até os gigantes, não é tão difícil que o Lúcio Malfoy já esteja sabendo disso, porque Voldemort pode ter mandado que alguém, algum dos comensais, ir atrás dos gigantes também para fazer a mesma coisa. E aí a fofoca esteja rolando. O Harry fica muito incomodado com isso, ele tenta conversar com a Hermione. A Hermione diz que dá ouvidos ao que o Draco fala, é exatamente o que ele quer, só piora a situação e deixa entender... Faz com que o Harry pareça que ele realmente não sabe. E isso é o que o Draco quer, entendeu? Ele quer mexer com o psicológico do Harry. Então ela pede para que não dê confiança para as coisas que ele diz. Porque, de fato, também é uma frase solta, sabe? Pode se referir a qualquer coisa. Talvez o Draco realmente só esteja ali tentando plantar um triplex na cabeça do Harry. Seja como for, a Hermione está certa. A melhor forma de lidar com isso é fingir que não se importa. Porque aí vai parecer pro Draco que o Harry já tá ciente do que tá rolando. A aula segue, né, de trato com criaturas mágicas. E como eu disse, é uma boa aula. Ela é sobre tronquilhos, né, que são criaturinhas que parecem gravetos com olhos e perninhas. A gente viu muito dos tronquilhos em Animais Fantásticos, já que o Newt tem o seu grande amiguinho ali sempre no bolso e tudo mais. Aqui quem brilha nessa aula novamente é a Hermione, que traz várias respostas sobre essas criaturas, para a professora, né? Respondendo tudo corretamente, falando que são criaturas que vivem em árvores, são chamadas de guardiões das árvores, e eles normalmente montam suas casas, né? Eles vivem em árvores onde a madeira ela é realmente boa para confecção de varinhas. Então, você sabe que aquela árvore é boa, ela tem propriedades mágicas se tronquilhos estiverem vivendo ali. Uma forma positiva de você conseguir fazer com que essas criaturas saiam de suas casas, para que você possa tomar essa madeira, ou, sei lá, tentar dialogar com essas criaturas, né, com alguma barganha, né, é levar um presente para elas. E a melhor forma disso é levar a comidinha que elas mais gostam, que são os bichos de conta ou ovos de fada. E como eu disse, a Hermione brilha na aula por responder tudo isso bonitinho, corretamente, e a professora concede mais 10 pontos para a Grifinória, né, pelo desempenho da Hermione. A tarefa seguinte é que eles se juntem em grupo de 3, cada um pegue um tronquilho, analise-o, explore melhor e faça um desenho ali com todas as características dessa criatura. A última aula é de herbologia, e no momento que os nossos heróis chegam até as estufas, os alunos do quarto ano estão saindo de lá. Então a gente tem um encontro ali com a Gina, e em seguida com a Luna. A Luna fica muito contente, muito animada ao ver o Harry, então ela se aproxima dele, e ela fala em alto e bom tom, que declara o seu apoio ao Harry, acreditando fielmente em tudo que ele diz em relação àquele que não deve ser nomeado e em relação à morte do Cedrico Diggory, né? Esse é um momento em que o Harry fica extremamente constrangido, mas ele também fica muito feliz em receber o apoio de outra pessoa que já não seja os seus próprios amigos, né? Alguém que ele conheceu há tão pouco tempo. Rola também algumas coisas ali em relação a Hermione não gostar muito da Luna, tentar desqualificar ela pela forma como ela pensa. A gente tem a Lila e a Parvati rindo da aparência da Luna, dando a entender como se elas estivessem rindo do fato da Luna prestar o seu apoio ao Harry. A Luna se defende e depois acaba indo embora, mas é interessante a gente analisar essa forma que a Luna tem muito espontânea de fazer aquilo que ela quer. Isso é muito legal. E depois disso, quem também resolve declarar o seu apoio é o Ernest Macmillan. Ele vai até o Harry, também faz no estilo da Luna também, só que ele ainda dá um shade na coitada da Luna. Ele chega falando assim: olha, Harry, não só os excêntricos acreditam em você, eu também acredito. Assim como a minha família, que sempre apoiou e sempre foi leal a Dumbledore, e não é desse momento que ele vai deixar de ser. Isso é muito interessante, porque se a Luna fez a galera dar risada na cara dela por causa da sua aparência, seus brincos e o apoio ao Harry, o Macmillan ele consegue fazer um efeito oposto. Ele acaba chamando a atenção das outras pessoas, acaba tendo um certo silêncio, e o Harry se sente feliz porque, de novo, são poucas as pessoas fora do seu círculo íntimo que acreditam nele. E ele meio que precisa dessa validação aí. A aula da professora Sprout segue como todas as outras, né? Bem rigorosa por conta dos gnomes, exigindo bastante dos alunos e pedindo bastante deveres, no mesmo esquema de todas elas. E depois da aula, o Harry parte direto para o jantar, porque ele tem uma detenção com a Dolores. Então ele está com bastante fome, então ele fala: não, vou correr porque eu não quero chegar atrasado na detenção. Só que antes ele acaba encontrando com quem? A capitã do time da Grifinória de quadribol, Angelina Johnson, e ela está furiosa com ele por ele ter pego uma detenção. Por quê? A detenção do Harry era de um dia, mas ele continuou confrontando a Dolores até que ela estendeu pela semana. Então, na sexta-feira, ela vai fazer o teste de goleiro, onde ela já tinha deixado avisado para o Harry que iria precisar dele, e agora o Harry não vai poder participar porque, bom, vocês já sabem, o Harry pegou detenção. O Harry tenta explicar que isso não é uma culpa dele, que foi por culpa da Dolores. A Angelina não quer saber sobre isso, ela diz que ele tem que dar um jeito, que ele precisa conversar com a Dolores e pedir para que ela o liberte da detenção na sexta-feira. Conversando ali durante o jantar com a Hermione e com o Ron, o Harry diz que é muito evidente que a Dolores não vai libertar ele, Mas ele vai fazer a parte dele. Ele vai pedir, mas ele tem certeza que ela não vai permitir. E então, no horário, direitinho, em ponto, como um verdadeiro inglês, o Harry chega na sala da Dolores e, como sempre, algo que acontece muito é a gente ter uma descrição da sala de defesa contra a artes das trevas. Então Harry faz uma pequena reflexão sobre os antigos professores, ele lembra quando ele esteve ali na sala do Lockhart, onde ela era cheia de retratos do próprio Lockhart, todos sorridentes na parede. Ele lembra quando a sala era do Lupin, que era uma sala bem estranha, que ela ficava cheia de baús e tanques, porque poderia aparecer e ter diversas criaturas escondidas e guardadas ali. E quando o Alastor tomou essa sala para si, era cheia de objetos estranhos e sempre capazes de prever os perigos e os inimigos dele. Porém, nesse momento, a sala está repleta ali, ela está coberta de papéis de parede, né? Com rendas de flores, tem vasos de flores para todos os lados, tem uma parede inteira com pratos decorativos com o rosto de gatos. Então, ela é uma sala toda frufru, toda rosa, toda senhora, cheia de bordados, de renda para todos os lados. A professora dá um susto ali no Harry, porque ela está meio camuflada no meio de todas essas coisas. Bem como uma serpente ali pronta para dar o bote, bem como um animal predatório, né? Camuflado, escondido, prestes a dar um bote ali para cima do Harry. O Harry, então, pergunta, né, sobre a aula de sexta-feira, se essa detenção poderia ser cancelada, se ele poderia fazer ela na próxima semana, em outro dia. E a Dolores, obviamente, fala que não, que ele está ali por um motivo e que esse motivo deve ser cumprido. E ela não vai retirar a detenção, como já era esperado. A partir de agora, uma coisa muito importante que eu preciso falar é um alerta de gatilho. Isso porque, embora esse livro seja escrito há muito tempo, a gente vai passar por uma situação de abuso físico contra um menor. Não estou dizendo que está errado isso ser escrito, nem nada disso. Não é uma crítica. É apenas um alerta. Um alerta que é importante, porque a gente está em 2023 e a gente precisa falar as coisas das formas como elas são de fato. O Harry vai viver uma situação de abuso daqui em diante. Uma tortura física num adolescente. Então, fica aqui o alerta sobre isso e a gente vai discorrer sobre o que vai acontecer, tá? A detenção inicialmente parece algo simples, porque o Harry tem que escrever "não devo contar mentiras" em um pergaminho. Porém, ele deve usar uma pena especial fornecida pela própria professora. Harry pede por um tinteiro e ela fala que logo ele perceberá que não precisa disso. É bom ressaltar que a todo momento a Dolores, ela nunca é direta sobre o que vai acontecer. Ela dá uma explicação muito vaga sobre o seu dever é não devo contar mentiras. O seu dever é escrever isso no papel. O seu dever é usar essa pena especial. Mas ela não conta, de fato, ela não verbaliza o maus tratos que ela vai causar ao Harry. Entende? Ela não faz isso. Ela está abusando do Harry não apenas fisicamente, mas psicologicamente também, com a forma como ela lida e a forma como ela diz e conduz as coisas. Sempre usando risinhos e sempre falando e tratando de uma forma meiga, como se o que ela fosse fazer não fosse de fato errado. Isso é muito importante, porque ele diz muito sobre o abusador aqui no caso, que nem sempre é uma figura, como eu posso explicar, ruim de aparência. O abusador, muitas vezes, ele se camufla de alguém bondoso, de alguém gentil, de alguém que, de fato, goste da outra pessoa. Não estou falando especificamente da Dolores, mas essa é a imagem que ela tenta o tempo todo passar, de ser uma mulher gentil, amigável, de sempre tom baixo, não sair do decoro, de ar de inocência, com a forma do seu risinho contido, e das suas meia-palavras usadas. O Harry não sabe o que o aguarda até ele, de fato, começar a detenção. Então, Harry começa a escrever no pergaminho, não devo contar mentiras. Ele sente uma dor, mas não consegue entender de primeiro o que está acontecendo. Até que ele começa a reparar na mão dele, conforme ele vai escrevendo. E o corte, né? Não devo contar mentiras. A frase começa a ser cortada na pele do Harry. E as letras são em vermelho escarlate no pergaminho. Então Harry começa a entender claramente o que está acontecendo. A pena usa seu próprio sangue para escrever. E ele está sendo mutilado enquanto faz isso. Talvez o Harry não tenha noção da dimensão, e eu acho que ele realmente não tem, e a gente pode discorrer sobre isso daqui a pouco, mas o Harry não se dá por vencido, né? Pelo menos é a fala que a autora coloca nos lábios do Harry. Ele percebe o choque sobre o que está acontecendo, a professora sabe sobre o que está acontecendo, e nada é dito sobre isso. Então o Harry continua o dever. Continua o castigo. A escrever, não devo contar mentiras. É interessante a gente reparar na forma como a tortura acontece, porque o Harry tem o corte sendo feito por uma espécie de feitiço, então o machucado ele fecha rapidamente, mas sempre deixando o local muito dolorido, avermelhado, mostrando que é algo que de fato está sendo machucado nele. Não é como se abrisse e fechasse. Não, ele está sendo machucado. Isso se passam horas. E o Harry continua ali no seu empenho de fazer o serviço que foi exigido dele, mesmo sentindo dor. Lembrando que o Harry começa toda a sua tortura, né, toda essa sessão de detenção, por volta das 5 da tarde. Quando a professora se mostra satisfeita, o Harry tem noção de que se passaram muitas horas e que já está muito tarde. Para ela liberar o Harry, ela pede que ele vá até a sua mesa e mostre sua mão, aonde ela pega e passa os dedos dela sobre o machucado, olhando, analisando, vendo com uma forma prazerosa o que está acontecendo com o Harry. Isso é citado e mostrado nas páginas do livro, tá certo? Ela não se sente 100% satisfeita do serviço. Ela diz que precisa ser marcado mais fundo para que o Harry entenda o peso dessas palavras e diz que vai continuar na próxima detenção, lembrando que ele tem a semana toda pela frente. Lembrando que o Harry reparou que já era tarde e ele se dá conta que deve ser por volta da meia-noite. A Dolores não é a única preocupação do Harry, porque ele tinha outras atividades, ele tinha deveres para fazer, cumprir. Lembra, o Flitwick passou tarefas, o Snape passou. Todos os professores estão preparando os alunos para os gnomos. E o Harry não consegue fazer essas atividades porque ele está muito cansado. Então ele dorme, porque já estava bem tarde, e levanta bem cedinho para tentar fazer o máximo de atividade possível antes das aulas começar. Ele encontra com o Rony também bem cedo, bem cansado, e o Harry acha estranho, né, porque que ele não fez os deveres na noite anterior. O Rony faz um certo mistério em relação a isso, ele diz que teve um compromisso, mas não diz sobre o que é. Ambos tentam fazer o máximo de atividades que eles conseguem antes das aulas, né. Algo que acontece ao longo do dia seguinte todo é que as pessoas querem saber como foi a detenção com a Dolores, e o Harry mente. O texto deixa claro que o Harry não sabe explicar exatamente o porquê disso. Tanto para o Rony, quanto para a Hermione, tanto para a Angelina, ele diz apenas que tem que ficar escrevendo uma frase no papel. Ele não conta o que está acontecendo com ele. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Sobre o porquê isso está acontecendo. Mas o Harry ele diz pra gente que ele não sabe porque ele não contou pros amigos, mas que ele não queria que eles tivessem pena dele, que eles não ficassem horrorizados pelo que está acontecendo, e ele acredita que isso tornaria tudo ainda mais difícil, porque faria com que a Dolores ficasse sabendo que ele andou reclamando sobre isso, e o Harry, ele diz que vai segurar isso firme, que não vai mostrar fraqueza perante a Dolores. Então, em primeiro momento, a gente pode imaginar, o texto pode dar a entender, que o Harry está tentando ser forte, ele está tentando combater a Dolores, né? Ele está se convencendo dessa forma. Mas hoje a gente pode enxergar isso de uma outra forma, porque isso, na verdade, reflete os sinais do abusador sobre a pessoa que está sendo abusada. Existe um controle que o Harry acha que tem da situação, mas na verdade ele não tem. Na verdade, o que está acontecendo com o Harry é medo. O Harry está com medo de que as coisas possam piorar. O Harry está com medo de que isso possa refletir nos seus amigos. O Harry está se sentindo acuado porque o Harry está sendo agredido por um adulto. O Harry se sente com vergonha do que está acontecendo com ele. E o Harry acha que ele está no controle dessa situação, como infelizmente acontece com pessoas que passam por situações parecidas. Então, o Harry, na verdade, precisa pedir ajuda, mas ele não está conseguindo fazer isso no momento. E isso a gente pode sair um pouco das páginas e lembrar de uma coisa muito importante. Se a gente presencia alguém sofrendo uma situação abusiva, a gente deve meter o bedelho, né? A gente tem muito essa frase antiga, né? Numa briga entre casais você não mete a colher, e hoje em dia a gente entende que essa não é a maneira mais correta, né? A gente tem sim que fazer alguma coisa, né? Alertar essa pessoa, mesmo que essa pessoa não consiga entender o que ela está passando. Eu não estou falando apenas de agressão física, mas eu estou falando de agressões verbais também, de situações em que as pessoas estão vivendo. Tentar conversar, tentar pedir ajuda e até mesmo recorrer a autoridades, caso a gente esteja diante de uma situação parecida, semelhante a essa. É claro que aqui a gente está falando de uma obra de ficção, então ninguém vai pegar uma pena que vai cortar a mão de alguém, mas você entendeu muito bem sobre o que eu estou falando, né? Sobre sinais de abuso em questão que a gente pode ver, seja maus tratos contra pessoas, enfim, entre relações amorosas, entre paternais, maternais, enfim, situações em gerais. Então, por isso que eu falei do alerta, por isso que eu achei que é algo importante de a gente tratar o que o Harry está passando com seriedade. E não apenas pensar nisso como uma obra de ficção que foi escrita... uma obra ficcional de fantasia que foi escrita anos atrás. Tá certo? Acho que isso é muito importante ser dito. E é claro que as coisas não estão boas para o Harry, porque depois de uma detenção como essa não tinha como as coisas estarem bem. Mas ele ainda tem que lidar com as outras tarefas, os outros professores, os outros problemas que o Harry tem que enfrentar. Então tá sendo um dia muito puxado e ele não tem fim, porque chega a hora da segunda detenção, da qual o Harry sente que é pior do que a primeira, porque o local agora ele corta com muito mais facilidade, ele sente dor imediatamente, o local agora fica inflamado e avermelhado, mostrando uma evolução aí da agressão que ele está sofrendo. Dessa vez, ele não pode deixar de fazer os deveres de casa, quando ele volta, né, para a sala comunal da Grifinória. Então, depois que ele passou ali o período com a Dolores, do mesmo jeito, até muito tarde, ele volta para o salão comunal, mas ele precisa fazer os deveres, porque se ele não os entregar, será ainda pior. E como ele não tem coragem de falar a verdade do que está acontecendo com ele, infelizmente, ele passa aí, ele fica acordado até por volta de 2:30 da manhã, fazendo as tarefas. Outra coisa atípica que o texto também mostra pra gente é a relação do Rony, que parece sonolento várias vezes e o Harry não consegue entender por quê, já que o Rony está escondendo alguma coisa dele, né, que a gente mais pra frente vai descobrir o que, que é. Na terceira detenção, a frase "não devo contar mentiras" já não desaparece mais na mão do Harry e já é possível notar gotículas de sangue aparecendo no local. E a pena acaba emitindo um som meio estranho ao fazer, né, ao ser escrito no papel. Isso chama a atenção da Dolores e pede para que o Harry se aproxime. Isso é uma forma muito sutil de mostrar o quanto a Dolores conhece essa ferramenta. Entendeu? É uma coisa muito sutil, muito fácil de passar despercebido. Ela escuta o arranhar da pena no papel e isso chama atenção. Ou seja, ela sabe muito bem o que essa ferramenta de tortura que ela está usando e o ponto onde ela quer chegar com o Harry. Então ela pede que ele se aproxime e ela faz a mesma coisa de antes. Ela pede para ver a mão dele, pega na mão dele. Ela percebe que tá bem fundo dessa vez. E dessa vez ela até dispensa o Harry mais cedo, porque já atingiu o objetivo. O Harry ainda tenta falar assim, ai, então você vai me liberar? E ela vira e fala, não, imagina, você vai continuar aqui comigo até o último dia, garoto. E o Harry vai embora. O Harry vai embora com os pensamentos muito claros na mente dele de que, antigamente, ele achava que o Snape era o pior professor que ele já tinha encontrado, mas agora ele sabe que não. A Dolores consegue ser muito pior do que o Snape. No caminho para o salão comunal, o Harry acaba encontrando com o Ron, escondido, segurando uma vassoura. Ambos acabam tendo uma conversa e o Ron finalmente conta o que está atormentando ele. Ele está fazendo treinos secretos de quadribol porque ele vai se candidatar à vaga de goleiro. O Ron está muito reprimido porque ele acha que o Harry vai rir da cara dele por desejar, né, entrar no time de quadribol. E o Harry acha que isso é um pouco estranho e fala que não, que ele está super feliz, que vai ser muito legal ter o Ron no time. Afinal de contas, gente, o Ron é o melhor amigo do Harry. Se tem alguém que ficaria feliz pelo Ron, esse alguém é o Harry. Mas eu entendo o ponto do Ron aqui, porque afinal de contas o Harry anda tendo um comportamento muito fora do habitual, né? E como o Ron já é um personagem muito inseguro, principalmente em relação aos gêmeos, que é por isso que ele está escondido, ele não quer que os gêmeos saibam que ele está treinando para fazer o teste de quadribol, o Ron acaba tendo esse comportamento, né, de achar que as pessoas vão rir, vão caçoar dele por ele querer algo. O Ron acaba contando que os gêmeos continuam fazendo os experimentos em cima dos calouros, só que eles não estão fazendo isso mais no salão comunal, já que a Hermione fica de patrulha lá para não deixar com que isso aconteça. Ou seja, o efeito incisivo da Hermione sobre os gêmeos não funcionou nada. Na verdade, na minha opinião, ele só piorou, porque agora eles estão levando os calouros para os lugares escondidos, onde a Hermione não consegue lidar com isso. Talvez se a Hermione tivesse, se ela tivesse entendido que ela não conseguiria parar a Fred e George, talvez ela pudesse ter uma abordagem diferente, talvez ela pudesse conversar com eles. Eu entendo que ela está seguindo as regras, mas eu acho que nessa altura do campeonato, talvez a Hermione já pudesse ter aprendido um pouco mais com a família Weasley, né? Que proibir Fred e George é um caminho perigoso, talvez conversar com eles tivesse sido a melhor opção, chegado num acordo em como eles fariam esses testes, né? O que ela exigiria deles, eu acho que seria uma abordagem muito mais interessante. Mas é claro, a gente está falando de um livro, né? Então, voltando ao Ron e o Harry, o Ron acaba reparando no que está acontecendo com o Harry pela primeira vez, porque ele vê o corte na mão do Harry e entende que a Dolores está machucando ele, né? Ele está sendo torturado. O Ron fica muito indignado, muito chocado com o que está acontecendo, e ele fala ao Harry que, cara, ele tem que procurar ajuda, ele tem que procurar a Minerva, ele tem que procurar o Dumbledore, ele precisa falar com alguém sobre o que está acontecendo. O Harry diz que a Minerva provavelmente não tem poder suficiente para lidar com a Dolores, e eu discordo veemente com isso, e Dumbledore também. Lembrando que práticas de tortura são proibidas em Hogwarts. Então, tanto a Minerva quanto o Dumbledore teriam feito algo em relação ao Harry. Aqui a minha crítica no texto é que a autora vai deixar isso como um ponto ao Harry, um ponto para o Harry fazer como se fosse uma superação, ao invés de tentar levar isso para um outro caminho, que é talvez o Ron indo lá falar para Minerva ou para o Dumbledore, pelas costas do Harry mesmo, relatar essa situação, porque é o que hoje, em 2023, a gente teria que fazer diante do que está acontecendo. Se conversar com a pessoa não resolve, a gente tem que interferir de alguma forma, né? Lembrando que a gente tem que ter cautela também ao fazer isso, enfim, se colocar no lugar da pessoa e tudo mais. A última detenção é na sexta-feira, então Harry perde o teste de goleiro do Ron. Mas o Harry está muito ansioso com isso. E da sala da Dolores é possível ele ver o campo de quadribol. O Harry até mexe ali na carteira dele para que ele consiga ficar melhor posicionado ali para a janela para poder ver o que está acontecendo e ouvindo o som que vem lá da quadra de quadribol, né? Ele segue ali fazendo a detenção da Dolores, né? Então ele segue usando a pena ali, da mesma forma, enquanto ele tenta o máximo a reparar o que está acontecendo lá fora, meio que uma forma de tentar esquecer o que está acontecendo aqui dentro. Essa é a primeira vez que o Harry sangra fora na escrita, né? Nos outros dias, a primeira vez que isso muda, né? É quando a gente tem o lance da Dolores querendo examinar ali a mão do Harry, quando ela ouve a caneta riscar o papel de uma forma diferente e tal, blá, 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 que eu já comentei, que aí aparece gotículas de sangue fora o sangue que está sendo escrito no papel. O Harry fala que sua mão está sangrando, né? O corte está muito fundo a ponto de vazar sangue da caneta. Da pena, no caso, né? O sangue não está... Está cortando tanto, está machucando tanto, está sangrando tanto, que isso está respingando para fora do objetivo, que é colocar o sangue no papel. Então, isso é importante da gente entender que está acontecendo, infelizmente, com o Harry. E dessa forma, como eu disse, a Dolores pede, então vai aí ao longo do dia todo. A Dolores então pede para ver a mão do Harry e finalmente ela fica satisfeita que a frase está cravada bem fundo na mão dele. E no momento que ela toca a mão do Harry, que ela pega na mão do Harry e toca ali no machucado, o Harry sente uma dor muito forte na cicatriz e ele se afasta dela. E aí ela fala o seguinte, ela diz assim: "Dói, não é mesmo?" E nesse momento, o Harry fica muito confuso. Porque como a Dolores tocou na mão dele, na cicatriz, no momento em que ele teve uma dor, na cicatriz da mão, tá? Ela tocou na cicatriz da mão dele e ele sentiu uma dor muito forte na cicatriz da testa, o Harry pensa nela como se ela tivesse uma conexão com Voldemort. E isso deixa ele bem assustado. Então, o Harry é dispensado da detenção e ele vaza dali o mais rápido possível. Chegando no salão comunal, tá rolando uma grande festa, porque afinal de contas, o time de quadribol agora tem um goleiro e esse goleiro é o Ron. O Harry não tá muito afim de papo, ele parabeniza o Ron ali na confusão, na festa, cerveja amanteigada para todos os lados. Angelina intercepta o Harry, né? Fala que pede um pouco de desculpa para ele da forma como ela agiu. Ela fala que realmente esse serviço de ser capitã, ela nunca tinha entendido direito o Olívio e agora ela entende. Mas ela pede para que o Harry ajude o Ron, porque ele vai precisar de bastante ajuda. Ela fala que o Ron não é muito bom nessa posição de goleiro, mas ela acredita que ele tem um potencial, já que a família dele tem bons jogadores como Fred e George. E como eu disse, ela pede para que o Harry dê uma força ao Ron. Quando o Harry consegue se desvencilhar ali da Angelina e do Ron, ele vai até a Hermione, que também está bem cansada, ela está dormindo ali num canto, ali perto da janela. E aí que a gente descobre que não era só o Harry e o Ron que estavam tendo atividades que estava deixando eles acordados até muito tarde, a Hermione também. Mas no caso da Hermione, ela decidiu por conta própria essa situação, assim como o Ron também. O Ron era treinar para o quadribol e a Hermione é tricotar gorros para os elfos domésticos. O Harry conta para Hermione sobre suas preocupações com a Dolores em relação ao Voldemort, o que é estranho porque o Harry não conta da detenção, né, que está machucando a mão dele e tudo mais, mas ele conta sobre a cicatriz e sobre ela ter tocado nele e como isso pareceu algo que já tivesse acontecido antes. Se talvez a Dolores estivesse, sei lá, possuída pelo Voldemort ou sendo influenciada por ele de alguma forma. A Hermione acalma um pouco o Harry e diz que acredita que isso seja uma coincidência. Porque assim, a Dolores não pode estar possuída pelo Voldemort, porque afinal de contas, ele agora está vivo, né? E está vivo. Então, não tem como ele possuir o corpo de alguém. Então, não é essa situação. Talvez ela pudesse estar sob o controle dele, de alguma forma, mas a Hermione acha pouco provável. Ela acredita que isso seja mais uma coincidência. Mas a Hermione fala uma coisa importante para o Harry, que ele tem que procurar o Dumbledore. Se tem uma coisa que o Dumbledore quer saber, é essas atividades estranhas em relação à cicatriz e à dor de cabeça que o Harry sente. O Harry se sente mal por isso, porque assim, no início ele não quer procurar o Dumbledore porque ele não quer incomodá-lo, porque afinal de contas o Dumbledore já evitou ele por muito tempo, então ele não quer encontrar com uma pessoa que não quer vê-lo. Só que depois ele fica irritado, porque essa seria a única coisa que faria o Dumbledore querer falar com ele, e isso deixa ele irritado. Então ele não quer. Ele fala que vai conversar com o Sirius. A Hermione fala que ele não pode fazer isso, que ele não pode enviar uma carta para o Sirius contando sobre a cicatriz, porque ela pode ser interceptada pelo Ministério e isso causaria grandes problemas ao Harry. Diante dessa situação toda que não tem o que o Harry fazer, que na verdade tem, mas ele não quer procurar um adulto para lidar com isso, o Harry decide dormir, assim como a Hermione também deseja fazer o mesmo. Antes disso, ela até convida o Harry a ajudá-la com os gorros e toda a situação dos elfos domésticos. Ela diz que no início parece difícil, mas depois se torna uma tarefa prazerosa tricotar com magia esses gorrinhos. O Harry, obviamente, dispensa essa atividade, pois não tem nada a ver com os interesses dele. E assim, ambos vão para os seus dormitórios e a gente encerra o capítulo. Esse é um capítulo que é muito bem construído, ele é muito interessante por muitos motivos. Eu tenho algumas críticas em relação a coisas ali muito pontuais, mas eu acho que já ficou muito claro ao longo do episódio todo de hoje. Acho que a construção da Dolores é, sem sombra de dúvidas, de uma das melhores personagens vilãs que a autora construiu, assim, no nível Voldemort mesmo, tanto de detalhes, de forma como a personagem age, que a gente já começa a construir muito claramente na nossa mente, assim, o quão ruim ela é e o potencial para o mal que ela tem, sem necessariamente ela ser uma bruxa das trevas. Ela não se mostra dessa forma, mas aos poucos a gente descobre que ela é tão ruim quanto todos os outros vilões que já apareceram até aqui. Talvez até mais... Talvez pior até do que o Lúcio Malfoy, talvez. Sabe? Há menos humanidade na Dolores do que em alguns outros personagens. E eu acho que ao longo desse livro a gente vai entendendo cada vez mais essa personagem que, pra mim, de construção, ela é tão ruim talvez do que Bellatrix Lestrange, por exemplo. Não tirando méritos, nem querendo comparar uma a outra, eu acho que uma coisa que é muito... Por exemplo, a Bellatrix, ela é má e ela não esconde isso. Não há uma camuflagem para isso. Ela simplesmente é o que ela é. E a Dolores, ela é sorrateira, né? Ela tenta camuflar essa maldade que ela é. Mas isso acaba tornando ela tão ruim quanto. Entende? Não sei o que vocês acham, contem para mim, façam isso mandando e-mails ou mensagem nas DMs, tá certo? A gente se vê na próxima semana, onde a gente vai conversar sobre o capítulo de número 14, Percy e Almofadinhas, no nosso episódio de número 113. Um grande beijo e abraço e tchau!